A paz do Senhor, igreja do avivamento. Quantos são felizes? Amém. Creio que Deus já tem operado um milagre sobre a sua vida, mas tem muito mais ainda, em nome de Jesus. Pode se assentar. Glórias a Deus. Aleluias. Nessa noite, quero falar sobre quatro lições importantes para a nossa vida, que vai restaurar a nossa família. Amém? Nós estamos no mês da família. E quando nós falamos de família, nós falamos de um ambiente mais harmonioso que existe, não é verdade? Sim ou não? Qual o lugar que a gente quer mais estar? Não é com a família? É com a família. Talvez quantas vezes você passou por uma dificuldade já na vida, ou pode estar passando, mas você não vê a hora de você chegar na sua casa, para ter um cantinho lá, nem que seja para chorar. Mas é lá naquele ambiente que a glória do Senhor está estabelecida. Você crê nisso, igreja? O maior combustível da minha vida, quando estou cansado do trabalho, de tantas coisas, mas quando eu chego em casa, aí o meu filho vem correndo me abraçar, aí eu vou lá dar um abraço na Rebeca, na patroa, parece que dá um outro combustível. É ou não é, igreja? Sim ou não? Então esse é o ambiente mais harmonioso. O ambiente familiar, ele tem um poder transformador, curativo. Momento da família é um ambiente transformador e curativo. Cada um de nós, em algum momento, nós passamos por algum tipo de adversidades. Sim ou não? Passamos por alguma adversidade. E cada um de nós, existe um processo acontecendo. Existem situações que já eu vivi, eu tive que passar por algum processo. Fechar alguns ciclos, iniciar outros. Da mesma forma, a minha esposa também passou por processos na vida dela, que teve que fechar ciclos e iniciar novos ciclos na vida. A minha mãe, as pessoas mais próximas de mim, a minha família, de alguma forma passaram por algum tipo de processo. E talvez hoje, nessa noite, tem famílias aqui que podem estar passando por algum momento da sua vida. E o tema dessa mensagem é uma família vencendo as adversidades. Fala comigo, uma família vencendo as adversidades. Para explanar esse tema, eu me inspirei na vida de Josué. Eu tenho real convicção que você já pode ter sido ministrado várias vezes por esse texto. Talvez você já foi, até leu esse texto várias vezes, Deus falou com você grandiosamente nesse texto. Mas Deus quer hoje explanar algo no seu coração de uma outra maneira, de uma outra forma. E eu tenho como convicção que esse texto vai direcionar esses passos que eu vou trazer aqui, quatro princípios, direcionar a sua vida para que você venha vencer algumas adversidades. Eu gostaria que você imaginasse, levasse a sua mente sobre você, um processo seu, pessoal, mas também conseguisse observar o processo da sua família. Uma das minhas formações é terapeuta familiar, e durante 3 anos, alguns estudos sobre família, atendimento em família, problemas familiares, problemas de casais, o cuidado dos filhos. E nessa especialização, tem um teórico que ele menciona que a família é um organismo vivo, é um sistema familiar. Então esse organismo, ele durante os anos, ele vai se adaptando às crises, às situações que envolvem essa família. Então tem famílias que tiveram algumas situações às vezes vivenciaram, algum pai, alguma mãe vivenciou algo lá atrás na sua família de origem. E de alguma forma começa a repetir o seu padrão de comportamento dos pais dentro da sua casa. É aquela história muito clássica, né, que a mãe pegava a hora que ia fazer o peixe, cortava a cabeça do peixe e o rabo do peixe para fazer aquele peixe no forno. E a filha perguntou: mas por que a senhora faz dessa forma? Ah, eu não sei, porque a minha mãe fazia assim. E aí chegou na avó, perguntou para a avó: não, a minha avó fazia dessa forma. E chegou na bisa e perguntou da mesma forma: mas por que ela fazia daquela forma? Ela fazia daquela maneira, porque a forma que ela tinha era muito pequena. Por isso que ela cortava a cabeça e o rabo do peixe. Só que foi repetindo de geração em geração um comportamento, um padrão de comportamento. E nós, de alguma forma, podemos estar repetindo padrões de comportamentos na nossa vida. E nós temos se dado conta disso. E precisamos entender que nesse ambiente familiar, o que quero trazer nessa noite é que quando um membro da família reconhece, ele toma uma posição na sua vida e ele aceita Jesus como o único suficiente Salvador, ele não só tem um processo de mudança, mas todo o sistema familiar começa a entrar num processo. Amém, família? Estão me entendendo? Porque quando uma pessoa tem um encontro com Deus, essa pessoa, ela não é mais a mesma. É ou não é? Você não é mais o mesmo. A sua vida foi transformada pelo poder de Deus. E desta forma, muitas pessoas da tua família olham você, às vezes até, cria até uma adversidade para você. Ah, virou crente e agora está afastado da família. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Independente da adversidade que você tenha passando, Deus, ele é poderoso. Deus, ele é transformador. E uma família, quando um membro da família entrega verdadeiramente sua vida, todos esses padrões são quebrados. E nessa noite, talvez tenha padrões na sua vida que devem ser quebrados. Tem ciclos na sua vida que devem ser quebrados. Amém? A família cristã sempre busca um crescimento espiritual. Não tem como uma família ser cristão e não participar da igreja do Senhor. Quando realmente nós nos colocamos como identidade de Cristo na nossa vida, e vivenciamos algo novo, o nosso crescimento espiritual é importante para a minha vida primeiro, amém? Para a sua vida primeiro. E dessa forma vai impactar uma geração. A minha filha nasceu dentro da igreja, minha filha foi apresentada aqui nesse púlpito. A minha filha se batizou, com 12 anos a minha filha se batizou. O meu filho mais novo, Gustavo, ele foi apresentado dentro dessa igreja. Mas eu tive encontro com Deus com 33 anos. Mas por essa decisão, eu quebrei padrões na minha vida, da família. E eu entreguei a minha família no altar do Senhor dentro desta igreja. Eu tenho certeza que você também entregou a sua família no altar do Senhor. Amém? Mas nós passamos por tantas lutas, não é verdade? Tantas adversidades enquanto família. Quantas situações, às vezes, sozinho nós passamos. E a vida de Josué nos ensina, lá em capítulo 1, do 1 ao 9, eu quero ler, texto bem clássico. A palavra de Deus, ela conta a história que Josué, depois que Moisés morreu, Josué recebe uma missão muito grande. E quando Deus falou comigo sobre essa missão que ele recebe, um chamado que ele recebe, de guiar um povo para atravessar o Rio Jordão, em busca da terra prometida. Aquele povo, ele estava ardente, esperando realmente que a promessa se cumprisse na sua vida. E aquele homem foi levantado para atravessar o Rio Jordão, e levar aquele povo a alcançar a terra prometida. Eu não sei você, mas se a gente pensar um pouco, quantas pessoas nós estamos aqui hoje, que está sendo um Josué na vida da sua família? Se está sendo esse homem, essa mulher, que vai transpassar o obstáculo na sua família, para esta família entrar na terra prometida. Deixa eu falar de novo. Quantos aqui estão sendo levantados para atravessar as adversidades, para encontrar realmente a terra prometida na sua família? Nós precisamos entender que quando você aceita Jesus, a sua vida não é mais a mesma. Você tem que se colocar como uma atalaia de oração dentro do seu lar, como um homem, uma mulher de Deus. E quando esse homem foi chamado, era uma adversidade muito grande, porque era uma dificuldade para aquele povo. Um povo que murmurava, um povo que reclamava, mas aí Deus, ele dá começa a injetar em Josué um ânimo sobre ele. E nessa noite Deus quer injetar um ânimo sobre você. Amém? O primeiro princípio que eu quero trazer para vocês é, fala assim, reconhecer os limites em nossa vida. Em Josué capítulo 1, verso 4, a palavra de Deus diz assim: os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos, e a leste, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos Eteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés, nunca abandonarei. Amém, igreja? Deus, quando chama Josué, quando me chamou, quando chamou você, chamou você, família. Ele colocou um, fala assim, limite. Até aqui eu posso ir. Se eu der mais um passo, eu vou cair aqui, não é verdade? Existe um limite imposto por Deus nas nossas vidas. Se nós verdadeiramente entregamos a nossa vida no altar do Senhor, existe um limite que nós vivemos. Nós não vivemos mais como vivia antigamente, nós não vivemos mais no mundo. Agora nós temos uma jornada cristã. E nessa jornada cristã, as adversidades que aparecer, o Senhor, ele está falando que Ele estará com você. Ele estará com você, o Todo-Poderoso estará com você. Mas nós temos que ter clareza sobre esse limite. Quando falamos de limite, nós estamos falando de território. Estamos falando de uma fronteira. E território, fronteira, está falando sobre governo. Amém? E governo fala sobre autoridade. O Senhor tem concedido nos céus e na terra autoridade e poder para a igreja. Amém? O Senhor tem liberado uma unção do quê? De autoridade e poder sobre a vida da igreja. Você entende isso? Você reconhece essa autoridade no nome de Jesus? Você, como homem e mulher de Deus, você reconhece que você foi chamado para desfazer as obras do inimigo nessa terra? E principalmente, as da sua família. E principalmente dos seus. Aquelas pessoas que fazem parte da sua família. E Deus, ele chama esse limite por conta que na nossa vida nós precisamos entender que existe um território, existe um governo, autoridade. E limite, ele fala sobre temperança, moderação, né? Equilíbrio. É o fruto do Espírito, domínio próprio. O homem e a mulher deve se dominar com o Espírito Santo de Deus. Não é a carne que manda, mas é o Espírito Santo que manda. O Espírito de Deus sobre sua vida. Esse limite, ele é imposto na nossa vida com carinho, com amor. Porque esse amor transformou tanto a sua vida, que ele nos constrange. Por isso que eu bebia. Aproveitava e beber água. E não bebo mais. Porque esse limite, com amor, me reconheceu. Eu reconheço. Por isso que eu fumava e não fumo mais. Por isso que eu cheirei cocaína e não cheiro mais. Por isso que a minha família sofria, mas agora não sofre mais. Porque o Senhor, ele derramou o seu Espírito sobre nossa vida. E Deus está levantando hoje uma geração de homens e mulheres que oram em prol da família. Não podemos permitir que os ataques contra a sua família continuem. Que um dos ataques mais, infelizmente, uma arma, que o inimigo também, ele é tinhoso, né? É ou não é, pastor? Tinhoso. O espírito de vício, pornografia, ele ataca e assola as famílias. Por isso que nós, homens e mulheres, devemos nos colocar diante do Senhor. Entender que existe o fruto do Espírito, que é o espírito de moderação, de temperança, de equilíbrio, de autocontrole. Se você tem esse Espírito de Deus, e eu creio que você foi levantado para isso, pode ter certeza que a promessa de Deus, quando chegar na sua vida, você vai sustentar. A sua vitória você vai sustentar. Mas nós precisamos de equilíbrio. O segundo, fala assim, seja forte e corajoso. No versículo 6, a palavra do Senhor diz assim, através para Josué, mas é para a minha vida, para a sua vida. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que eu prometi aos antepassados deles. E de novo, seja forte e muito corajoso. Mesmo diante de medos, né, a coragem, a pessoa corajosa, não é uma pessoa que tem ausência de medo. É mesmo diante dos medos, a pessoa não desiste. Não é verdade? Tem coragem. Seja forte e corajoso. Se nós pensarmos que com a nossa força, do nosso jeito, as coisas vão mudar, nós não temos confiança em Deus. Mas se nós compreendemos que a vida espiritual, ela depende de esforço de cada um de nós. Depende de coragem de cada um de nós. Se lutas estão acontecendo dentro da sua casa, você deve levantar pela madrugada. Não que seja diferente a oração. Mas o Senhor vai olhar o quanto você renuncia para estar buscando Ele. O quanto você tem renunciado para alcançar o seu milagre. O quanto você tem se dedicado, se esforçado para realmente alcançar aquilo que você tanto ora, que você tanto almeja. Lembrando que cada um de nós estamos passando por processos. E o tempo nosso, cromos, é diferente do tempo de Deus, kairós. Porque o tempo de Deus, ele é totalmente diferente. Existem processos que você vai passar no tempo de Deus. E quando nós olhamos o tempo dos homens, nós queremos a bênção para aquele momento. E quando as coisas não acontecem, às vezes nós desanimamos. Na vida de Josué, ele estava sendo levantado para atravessar o Rio Jordão. E Deus dá uma palavra de ânimo para ele ser forte e corajoso. Como hoje eu tenho a real convicção que quando Deus falou ao meu coração, Ele falou para mim primeiro, que eu tenho que ser forte, eu tenho que ser corajoso. Porque existe um ataque contra a igreja, e eu tenho que me levantar enquanto pastor, mas enquanto marido, enquanto pai, dentro do meu lar. Porque existe uma ação contrária contra a família. E se nós estamos aqui na igreja, é para fortalecimento da vida espiritual. A vida cristã requer esforço, ela requer dedicação, determinação. Mas não é por imposição, é por amor. Amém? É por amor. Os discípulos de Jesus, por amor, eles foram até a morte. Tem um texto lá em Mateus, capítulo 11, 12 e 13, fala, nos dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam, se apoderam dele. Amém? Aqueles que se esforçam, se apoderam dele. Está falando do reino dos céus. A nossa jornada aqui nessa terra para viver no céu, amém? Nós não somos aqui dessa terra. Nós vivemos aqui nessa terra, mas Ele fala que estará conosco até a consumação dos séculos. Pode passar tudo, mas as palavras do Senhor não passarão. O reino dos céus é constituído por força. Quantos guerreiros nós temos aqui? Homens e mulheres guerreiros. É por força. E Efésios capítulo 6, 10 diz assim: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O poder de Deus, ele transforma as nossas vidas. Mas quando uma pessoa justa, uma pessoa que se entrega, um coração contrito diante do Senhor, se levanta em oração, é lavaredas de fogo dentro do seu lar. A autoridade que uma mãe tem dentro do lar. A autoridade que um pai tem dentro do lar. E até filhos têm autoridade, quando reconhece essa autoridade no nome de Jesus. Tem muitos pais que estão mudando a sua vida por conta dos filhos. Crianças, adolescentes que entregam a vida para Jesus e estão sendo um canal de bênção dentro dos lares. Lendo a Bíblia, tendo momentos de oração. Quando pais também estão sendo o transformador da vida da família. Existe um chamado individual para cada um de nós. Mas existe uma unção sobrenatural sobre a vida da família. E quando essa unção dentro da sua casa, dentro dos membros da família, reconhece isso, o poder de Deus é aperfeiçoado cada dia mais. E pode vir tempestade, pode vir dificuldade, mas Ele, o Senhor, é contigo. Por onde você for, aonde você estiver, Ele está lá. Aonde você for, cada passo que você der na vida, o Senhor está contigo em nome de Jesus. Assim como Deus encorajou a vida de Josué, que você seja encorajado nessa noite. O terceiro é meditar na palavra e não se desviar. Ele fala no texto: seja forte e muito corajoso, tome cuidado e vive de acordo com toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. De dela não se desvie nada, e você terá sucesso em qualquer lugar que você for. Quantos aqui querem ter sucesso? Mas nós precisamos o quê? Meditar na palavra. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: que toda escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. Fala assim: ensino, repreensão, correção, instrução em justiça. Igreja, levanta a sua Bíblia. A palavra de Deus, pode ter, hoje até no celular tem, né? A palavra, a escritura sagrada. Quando me foi apresentado a palavra, a escritura sagrada, eu não li ela. Foi me apresentado lá na minha casa, com meu pai e com a minha mãe. Existia uma Bíblia que tinha acho que 1,5 metros mais ou menos assim, grande, bonita, e ela ficava aberta. Ali me foi apresentada a Bíblia. Mas o dia que me apresentaram o Evangelho de Cristo, através da Escritura Sagrada, não era apenas algo aberto, mas era algo que transformou a minha vida. Então, se a tua família precisa de transformação, nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Em todo o tempo. O tempo que nós estamos vivendo são maus, família. Nós tivemos coisas acontecendo, e nós devemos nos olhar agora, que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Se fosse hoje, como que seria para você? Algumas pessoas talvez estão nas drogas, algumas pessoas ainda estão perdidas. Essa semana eu estava comentando com um rapaz uma situação, que o rapaz tinha cometido suicídio. Passou até pela comunidade terapêutica, e ele falava uma palavra muito forte. Ele falava, ah, se eu recair, eu vou me matar. E muitas das vezes a gente sentava, conversava com ele, orava com ele, falava, não, cara, Jesus é contigo. E infelizmente, ele recaiu. E cometeu suicídio. E essa semana, faz uns 10 anos que aconteceu isso, faz muito tempo. E veio ele na minha mente e eu perguntei para mim mesmo, o que eu poderia ter feito a mais? E de repente eu olhei para o lado e tem meus filhos, e o que eu estou fazendo para os meus filhos? E o que eu estou fazendo para os meus discípulos e para as pessoas que não conhecem Jesus? Eu comecei a perceber que tem pessoas da minha família que estão precisando de Jesus. Mas antes, precisa eu passar pelo processo de restauração e de cura. Eu tive o meu momento. Talvez nessa noite tem pessoas aqui que precisam perdoar e se perdoar. Às vezes nós falamos que perdoamos, mas muitas das vezes a gente perdoa da boca para fora. Tem processos na sua vida que ele vai ser passado, ou esse ciclo vai ser interrompido através de um perdão. Tem pessoas que vão perdoar mesmo, de perdoar com atitude de perdoadora. E às vezes se perdoar, o auto-perdão, e serão curadas. Porque Jesus, quando encontrava um paralítico, o cego, ele falava, os seus pecados estão perdoados. Então nessa noite, eu creio que Jesus vai liberar uma ação de transformação, de renovação, através do perdão sobre sua vida. E para que você se perdoe também, porque nós tomamos decisões erradas. Nós falamos coisas. Talvez você esteja vivendo padrões da sua família há muito tempo. E nessa noite padrões serão quebrados sobre sua vida e sobre sua família em nome de Jesus. O quarto, não desanime e não tenha medo. Versículo 9 diz assim, ó, lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Quantos medos nós temos, quantas vezes desanimamos. Existe uma arma do inimigo que é o espírito do desânimo. Eu lembro que o pastor Nelson um dia estava conversando, ele falou já isso várias vezes, tenho certeza que você já escutou. E ele falou do espírito do desânimo. Uma pessoa desanimada é uma pessoa desamparada. Uma pessoa desanimada, ela não se sente amparada. Uma pessoa desanimada, às vezes, ela não se sente amada. Uma pessoa desanimada, ela se sente cansada, apática, desmotivada pela vida. E Jesus, ele quer trazer ânimo para a nossa vida. Amém? Tem bom ânimo, eu venci o mundo. Em 1 João 4:8 diz assim, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o nosso medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quando nós estamos desanimados, nós temos medo, preocupações. E essas preocupações do tempo presente, ela não se compara com a glória futura. As tribulações desse tempo presente, ela não se compara com a glória futura. Amém, igreja? Então, o primeiro princípio é reconhecer os limites em nossa vida. O segundo, seja forte e corajoso. O terceiro, meditar na palavra e não se desviar. E o quarto, é não desanimar, não tenha medo. Amém? Deus falou com você, igreja? Eu quero encerrar esse culto, para nós oramos aqui, pedir para o pessoal de louvor, os pastores estão aqui, vão orar por vocês. Nós estamos no culto da família. Se Deus falou, pode ficar de pé, igreja. Esse é o momento que o inimigo às vezes quer roubar algo de você. Que a unção de Deus, ela começou já, não quando você entrou aqui nesse culto nessa noite, mas quando você saiu da sua casa, do seu trabalho, para escutar essa mensagem, para ter um momento de adoração. O Senhor já estava movendo céus e terra em teu favor. Ele já estava preparando um banquete para você. E nessa noite nós queremos orar para essas famílias. Famílias que precisam de transformação. Famílias que precisam de renovação. Pessoas que precisam ser perdoadas. Talvez tem pessoas que você precisa entregar para Jesus. Essa entrega quer dizer, Senhor, cuida. Porque nós somos impotentes, mas Ele pode cuidar. Amém? Eu gostaria que nós adorássemos o Senhor neste momento. Se você sentir no coração, nós queremos orar por você aqui. Terminar esse culto com uma unção de cura e transformação. O Senhor quer liberar sobre sua família. Eu creio que Deus preparou algo especial nessa noite.